Eu tive que levantar para pegar uma almofada porque eu tô com uma espinha na bunda, mano.
Tá bom, deixa eu começar direito agora. Olá, olá, manteigados ouvintes do Troca Fitas Podcast, que chega hoje à sua 41ª edição. Vai ao ar todos os dias aí pela Mutante Rádio às 6 da tarde, na Rádio AS Brasil às 7 da noite às quintas-feiras, em todos os agregadores de Spotify e Deezer e Apple Podcast e todos esses lugares de podcast que você possa imaginar. Estou aqui novamente com o meu querido irmão José Vitor Ramos, que tem espinhas na bunda.
Sim, Johnny, eu estou. Ainda tenho a altura da adolescência e aparentemente alguns dos hormônios também. É, estamos bem, estamos ainda vivos, seguindo qual o episódio 40 aí, Johnny?
41, cara, 41.
Olha isso, né? É bom que assim, a essa altura do campeonato eu meio que já falei tudo que eu queria falar. Então, tipo assim, a banda eu já falei semana passada, vocês já ouviram falar deles no outro episódio, eu tô tranquilo, o script tá feito, Johnny.
É,
mas
tudo bem.
Temos sempre um convidado novo, já que eu tô sempre falando a mesma merda. E o convidado de hoje é fantástico, inigualável e, além de tudo, me acompanha mesmo sem saber. Porque eu já ouvi ele dirigindo de São Paulo até aqui, tipo, uma meia-noite e meia, na 89. Eu e a minha esposa ouvimos ele numa entrevista fantástica, se eu não me engano.
Bom, estamos aqui novamente com ele que é roteirista, ele que é um cara que gosta de criatividade, ele que trabalha com quadrinhos, ele que já foi editor da revista Mad quando ela ainda era viva, ele que já fez Ditadura no Ar, Apagão, muitas coisas aí, ida e volta, muitos quadrinhos para tudo que é lado aí, e que não aguenta o mundo corporativo, Rafael Fernandes.
E aí, galera, beleza?
Sim... E aí, ele que é podcaster, esqueci, agora ele é podcaster também.
Eu falo, os convidados aqui, quando coloca currículo na mochila, parece que tá fazendo crossfit, mano. É 27 quilos de currículo, truta. É página que não acaba mais.
Tem que fazer com aba, pra cada área você tem que abrir uma aba diferente.
E aí,
meus queridos, como é que vocês estão?
Tudo sobrevivendo, né? Estamos fazendo podcast há um ano, cara. Acabou de fazer um ano que a gente tá fazendo esse negócio.
Nossa,
aqui.
Nossa, que doideira, cara. É meio doido,
pergunta,
né?
Pergunta quantas pautas a gente já fez.
Zero. Não, a gente faz. A gente faz pra é ruim. A gente fala assim, ó, a gente vai ouvir essa música. É a pauta. Basicamente, essa é a pauta. E aí, então a gente sempre deixa no começo o nosso querido convidado, convidada, ou convidadix, segundo as pessoas dizem, fazer seu jabá, falar o que está fazendo, divulgar seus trabalhos, pedir empregos, vender óleo, enfim.
Vender algum órgão, né?
Enfim, já anunciar na Deep Web. Então,
é um prazer aqui estar com vocês, a gente já se conhece há 1 bilhão de anos, já somos amigos de longa data, né? Já sou parte, sou um Rafael Pedro Ramos, né?
Pois é.
Eu acho impossível falar o nome do João sem falar João Pedro Ramos, é muito estranho. Eu sinto que estou falando de outra pessoa. Bom, eu tô sempre aí trabalhando com a editora Draco, né? Que é minha banda de rock é uma editora, né? Então, se você gosta de terror, fantasia, ficção científica, é só entrar lá na editoradraco.com e você vai encontrar o trabalho que eu tenho feito, tanto como editor quanto como roteirista de quadrinhos. E dentre os trabalhos, como disse o João, tá aí o Ditadura no Ar, o Apagão e o último aí, que é o Olho de Vidro, que é um cyberpunk que se passa no Brasil dividido em dois. É, João, só uma pergunta, isso aqui vai ao ar agora? Tipo, semana que vem ou tem
amanhã.
Um tempinho?
Amanhã,
ah, beleza.
Cara, pode
então falar. Vou falar de coisa que tá no quente. Então, já que a gente tá aqui no, na Fúria do Dragão, queria falar aí pra vocês também do... Estamos com várias campanhas no Catarse, a gente hoje tem utilizado o Catarse como a nossa forma de distribuir quadrinhos e literatura, que é uma plataforma muito interessante, que facilita o controle que a gente tem das vendas, a apresentação, ela força a gente a fazer vídeo, texto legal. Então você acaba fazendo um conteúdo todo bem planejado para lançar qualquer coisa que você for fazer usando essa plataforma. E a gente tava com 4, acabou uma ontem, a gente está com 3 campanhas no ar. Uma delas que acaba em 6 dias é Inferno, que é uma continuação do Inferno de Dante, né? É uma história do Alexei Dodsworth com arte do David Ariévelo, E os caras vão... acompanham a história do Dante sendo chamado aí pelos anjos pra dar uma inspecionada no inferno, que parece que tá em expansão. Então entrando nos círculos dos esquerdomachos, esses círculos mais atuais do inferno estão sendo construídos, e ele vai lá dar uma inspecionada, ver se tá tudo bem. E essa HQ tá muito interessante, a gente já bateu meta, tá quase com 400%. E se a gente chegar em 600, a gente vai oferecer pra galera um paper toy do inferno pra você montar na sua casa, cara.
A gente já tá no inferno, né?
Então, agora você pode montar mais um inferno do inferno. É, além dessa, tem a campanha de Dragão Negro, que é uma coleção de terror que abrange aí um espectro amplo de possibilidades de terror, mas sempre buscando um terror mais contemporâneo. O que significa isso? Um terror mais próximo do drama, com uma história mais bem construída, nada muito gore, aquela coisa bem clássica, trashona. É bem mais uma coisa mais séria, mais sisuda. Então a gente tá com a quinta campanha, são seis, completa a coleção, como se fosse uma assinatura de banca, bimestral. Você pode assinar tudo, pode ir pegando uma por vez. Então é só entrar lá no catarse.me/dragãoblack5. E por fim, para não dizer que eu não falei da última campanha, e talvez a campanha mais esperada pela galera que acompanha o terror da Draco, que é O Reinado de Carcosa, que é a primeira graphic novel que dá continuidade à trilogia de horror cósmico, lá que começa com o Rei Amarelo, depois tem o Despertar de Cthulhu, e termina em Demônios da Goethe. Agora a gente vai lançar álbuns, e esses álbuns vão ser tipo as graphic MSP do Satanás. É assim que eu tô explicando. Essa é uma história que se passa em Rio Grande do Norte, mas toda ambientada no universo do Rei Amarelo, bem legalzona mesmo, feita pelo Marcos Guerra e pelo Will Silva. E também dá pra entrar lá no catarse.me/carcosa, com S, Carcosa. É isso que eu tinha pra falar. Ah, não, tem uma última coisa. Eu tô com TikTok, agora eu sou jovem, não sou velho que nem vocês. Me procuraram, era o Cripta do Fernandes, com C, Cripta. Aí eu tô fazendo várias coisas de terror, quadrinhos, literatura, filme, às vezes falando umas coisas diferentes também, mas o default lá é terror e coisas do tipo. Ontem a gente comemorou... ontem ou anteontem? 75 anos do Tom Savini, cara.
Cara, o cara que fazia os rei, especiais. O rei do gore.
Exatamente.
Ele fez o From Dusk to Dawn lá, o como é que é o nome do filme em português mesmo? Esqueci.
Drink no Inferno.
Drink no Inferno. Isso, que ele
faz
ele
é um machine.
Isso, que ele tem um revólver de pinto de revólver, uma rola revolvística. Exatamente. Que é o que todos os bolsonaristas estão querendo, né? Basicamente, o que eles querem é um pinto de revólver, um revólver no lugar do pinto. É isso.
É ter alguma coisa ali que atualmente não tem.
É, ou tem um pênis de Allen, né? Talvez no lugar ali, um micro pênis. Agora, por falar em micropênis, quem vai começar escolhendo a música hoje é o José Vitor. Então vamos aí, Zé, fale da sua.
Muito bom, Johnny. Eu gostei do gancho. Eu acho merecido, inclusive. Para você que está se questionando o nível de amizade que a gente tem com o convidado de hoje, é porque assim, tem amigos, tem colegas e tem amigos que já te viram dançar, por exemplo. Já que o Rafael disse que está no TikTok. Rafael, você dança no TikTok, não?
Acho que eu só fiz uma dança comemorativa, mas faria em qualquer outra rede social.
Viu? Já começou do jeito que deve. Então, assim, tem amigos que já te viram dançar, tem amigos que já te viram dançar bêbado, que eu acho que também é o caso. Se eu estiver errado, tem amigos que já passaram mal comendo o mesmo camarão de praia e dividindo o mesmo...
Exatamente.
Então, assim, a intimidade ela é cruel em certos momentos. Voltando ao grande gancho do Johnny, eu não sei por que caralho eu tô mencionando isso, mas assim, já que a gente não tem pauta, eu saio falando do meu dia, né? Hoje eu descobri um antigo amor que eu tinha pelo drama do YouTube, cara. Passei 4 horas do meu dia vendo o casal que terminou falando mal um do outro, fazendo vídeo de 2 horas, 45 minutos. Vira e mexe, eu tropeço com algum youtuber que arrumou a treta, eu assisto 45 minutos de um conteúdo que eu nunca acompanhei. Eu sou desse tipo.
Tipo o Zóio, aquela treta do Zóio com a namorada. Eu assisti essa parada.
Olha lá, tá vendo? Você tropeça num bagulho desse, você fala, às vezes um quebra-pau é mó conteúdo. Mas então assim, já que tô aqui enrolando pra caralho, eu vou entregar logo que a banda que eu trouxe essa semana não tem nada a ver com isso, mas é porque a banda dessa semana, eu já falei semana passada, então eu trouxe outra coisa pra falar, eu falei, meu dia aí. A banda em questão é o Alkaline Trio, que a gente já tinha mencionado há duas semanas atrás, e eu ia trazer semana passada, mas já que a convidada gostava muito, eu trouxe na semana seguinte, que é para ver se o Rafael Fernandes vai gostar muito, não é mesmo?
Descobriremos.
Então, assim, eu conheci, como eu já tinha mencionado, pela 89, a Rádio Rock, aqui em São Paulo. Na verdade, já foi quando eu tava ouvindo pela internet em Campinas, mas eles tinham um programa de garagem ou qualquer coisa desconhecida, tipo underground, alguma coisa, que passava no domingo à noite, que tocou um som da Alkaline Trio, que era o The This Could Be Love, que não é, se eu não me engano, é o som que eu trouxe, Johnny, porque eu já te mandei, eu esqueci, se não, eu trouxe Your Neck, que é a favorita aqui de casa, exatamente. Eu ouvi o This Could Be Love e eu fiquei fascinado com o som da banda. Aí eu comecei a ouvir esse, acho que era o From Here to Infirmary, se eu não estiver errado, pode ser que seja o Crimson. Mas eu baixei o álbum da banda, escutei durante um ano inteiro, conheci minha mulher e fiz ela escutar durante um ano inteiro. Aí ela acabou gostando muito de outro álbum, que aqui em casa virou a queridinha, que é a Your Neck. Então eu quero ver se vocês gostam da vibezinha, porque aqui em casa até que fez sucesso, cara. Eu raramente saio do único álbum que eu faço download das bandas, mas essa foi um grande achado, eu diria.
Então vamos ouvir agora Alkaline Trio com Your Neck, Seu Pescocinho. Isso. E a gente já volta. Vamos lá.
Depois de eu espiralizar em volta do assunto por 45 horas.
Traduziria como Seu Cangote.
Obrigado. What are the things that go bump in the night that you can't see? Yeah, what are the mishaps that always happen in threes? This ain't no rocket science, no big mystery. Why the light of day that's shown to us is absolutely meaningless to me. Aí, Alkaline Trio com Your Neck, aqui é preferidinha da galera aqui de casa, porque a gente adora uma baladinha com piano. Johnny, eu vou já emendar essa fita, porque aqui a gente fala, eu falo do que eu quero e eu sempre tô na porra da internet, não saio, fico 9 horas por dia no YouTube. E já que eu tô aqui nesse assunto, a gente já mencionou até PEC do pezinho nesse podcast. A gente não faz, não bota imagem aqui, mas caso você queira que a gente coloque a imagem, quer investir aí, quer dar uma grana pro Johnny comprar as câmeras, porque assim, vocês não sabem, mas Rafael Fernandes está acompanhando eu bater um mukbang de macarrão aqui, truta, que se eu olhar, se eu me mostrar o tamanho do prato... O meu irmão vive falando que eu tô aqui falando de boca cheia e é real, tá? Então se você tá querendo que o Johnny... pra você que tá querendo que o Johnny invista numas câmeras e comece a filmar eu comendo uns macarrão e ver a cara do convidado tendo que conviver com o meu comportamento estranho na câmera, o Johnny falando meus mamilos... Johnny, como é que a pessoa faz pra te mandar dinheiro? Conta aí.
Você entra no apoia.se/trocafitaspod, pode apoiar com quanto dinheiro você tiver aí sobrando, que tá difícil de sobrar nesses últimos tempos. Sobrou R$2, manda pra gente, que a gente vai gostar muito, ficar muito feliz. Vou falar aqui dos nossos 3 apoiadores até o momento, não são muitos, mas são queridos. Leandro Gonçalves, Miguel Nakajima e o Felipe Braga, o Reviltado, que é um cara muito legal. Então, apoia a gente aí, que é legal apoiar a gente. Agora, vamos voltar a falar da música, né, Zé? Porque agora você tem que ser... Você fugiu?
Sim, eu fujo, mas eu trago de volta. Vocês também, eu acho que o Johnny é. O Rafa, eu não sei, mas o Johnny sempre gostou de uma baladinha de piano, porque eu acho que até rim ele chegou a ouvir, que nem eu.
Rim? Aquele órgão?
Eu tive pedra no rim algumas vezes.
Eu também. Mas, cara, eu gosto...
Rocking the rim, mano, para.
Eu gosto de... Gosto do Alkaline Trio, mas não amo. Gosto, mas não amo, como eu já ouvi falarem. Eu vou dar uma nota 8. 8 substitutos do Blink. 8 substitutos.
Eu amo tatuagem, mas não em mim, sabe?
Então eu dou uma nota 8. Eu gosto, não é das minhas preferidas, mas eu gosto da voz do Matt Skiba aí, acho simpática. Chega a ser emo essa banda, ou ela é pop punk, ou ela é o quê? Você que é um cara.
Olha,
que...
a Wikipédia chama de punk rock de Chicago. Então é eu vou confirmar.
Tá sendo muito generoso.
Capaz que esteja.
Se você quiser falar, Rafa, sua opinião, e se você quiser falar que odiou, pode falar, inclusive, tá? Porque as pessoas ficam com vergonha.
Você sabe que eu falaria, mas não odiei, não. Na verdade, eu comecei pensando, é o Green Day da fase emo, do American Idiot. Fui ouvindo, aí eu vi que tinha alguma coisinha ali original, alguma coisinha meio... Aquelas coisas meio indie dos anos 90, sabe? Aquela coisa... Aquelas bandas universitárias, college radio, sabe? Aquela coisa toda. Achei que tinha um pouquinho disso. Talvez eles até fossem uma banda disso e começaram a tocar desse jeito pra ganhar dinheiro. mas eu achei uma vibe legal. Achei que a música é bem feitinha e tal. Dentro do meu gosto, não é o tipo de coisa que eu costumo ouvir. Mas eu achei bacana, achei bem produzido. Se eu puder dar uma nota, seria uma nota, 6,5. Foge totalmente do meu gosto, né?
Então, sim.
Eu achei, fugindo totalmente do meu gosto, eu achei uma boa música.
Beleza.
Cara, eu confesso que assim, o real motivo pelo qual eu não trouxe semana passada é porque eu sei que eu ia apresentar a banda muito mal apresentada assim, muito porcamente, e a Letícia ia acabar me batendo, mano. Que ela é fã mesmo, pelo que eu...
Ela fez...
pelo comentário...
A nossa convidada da semana passada, ela fez uma autotatuagem do Alkaline Trio, bêbada, que aí não ela mostrou, não parece com o símbolo do Alkaline Trio, parece, como ela mesmo falou, uma bola murcha. Ficou muito bom. Bom, agora
assim, que a gente já... Imagina eu apresentando a banda assim, numa forma, na cara da pessoa que tava a ama a ponto de se tatuar, tá ligado?
Não ia dar certo, né, cara?
Ia ser meio triste. Bom, vamos agora para a minha escolha aqui, que eu penei para escolher, eu sempre faço isso, sempre troco 4 vezes, mas aí eu peguei uma música que eu ouvi a minha vida inteira aqui, mas que eu não vejo muita gente falando, que é de uma banda sensacional, que é uma das bandas punk em atividade mais antigas, chama The Dicks, tem 40 anos já de correria, desde 77, é lá da época que tudo começou. E é uma banda lá de Los Angeles, é uma das primeiras bandas de punk aí da Califórnia, dessa área. Aí eu peguei, na verdade, uma música que vem de um EP deles de 88, que é a trilha de um filme maravilhoso, que é o Killer Clowns from Outer Space, Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, que é uma música muito deliciosa. E, cara, depois que eu fui fuçar, eles fizeram trilha de muita coisa de filme. Inclusive, tem uma música deles do Toxic Avenger. Depois eu descobri, não sabia disso, cara. Sim,
eles são espetaculares, cara. É. E eles têm uma marca de roupa, né? Sempre acho que é deles.
É, sempre que eu fui procurar foto, né, pra fazer a arte desse episódio aqui, a primeira coisa que aparece do Dickies é a marca de roupa. Depois que aparece a foto dos caravéis, dos idosos. Sim.
Eu me amarro no cover que eles fazem de Paranoide, que fica fazendo um pica-pica-pica-pica-pica.
Então, agora a gente vai ouvir Killer Clowns from Outer Space, tema do filme Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, um clássico do cine trash.
É um dos filmes favoritos do meu irmão, cara.
É, esse filme é... Pô, eu queria ter... Tem uma loja por aí no Instagram, tal, que vende DVDs de filme de terror, bem caprichadinho e tal, que tá com um DVD super especial aí do Killer Clowns, então... Se alguém gostar desse filme e quiser, tipo, um DVD com 4 DVDs, tipo, versões making-offs, etc. Então, vamos ouvir aí Killer Clowns, do The Dickies, e a gente já volta.
Thank you.
fade out esperto para mostrar que a música é dos anos 80, quando o fade out era praticamente obrigatório. E essa música, ela tem muito de chip trick, além de ser muito... Ela não é tão punk, né? Ela é mais rockão.
Tem bastante aquela vibe do Ramones dos anos 90, não tem?
É, sim. É, então todo mundo fala, Ramones é a mesma coisa sempre. E não é, cara. Ramones, você pega o Blitzkrieg Bop, pega o Adios Amigos, eles são completamente diferentes. Não sei que as pessoas ficam falando que é tudo igual. É porque não ouviram, né, basicamente. Mas tudo bem, tudo bem. Zé, o que você achou dessa canção maravilhosa aí?
Eu achei bacana, cara. Eu acho que, assim, tem uma vibe meio especial de Halloween do Supla, sabe?
Sim, tá.
É verdade.
Faz sentido, faz sentido.
É o tipo de trilha sonora que teria um filme de especial de Halloween do Supla. Então eu dou 10 fácil, assim. Eu vou ser sucinto porque é uma música que eu acho que é direto ao ponto, assim. É uma trilha sonora de filme que fica mencionando o nome do filme 17 vezes. Então eu vou direto ao ponto.
E que ela tem o claro objetivo de ser divertida e é isso e acabou.
É... Eu acho que tem que ser assim, na verdade. Trilha de filme, você tem que falar o nome do filme, gente. Não pode? Você tá fazendo a trilha do filme, você tem que citar o nome do filme várias vezes. Né? Eu acho que o refrão tem que ser o nome do filme. Então, pessoas que fazem filme do James Bond pararam com isso, porque antes era Goldfinger, beleza, Goldfinger. Agora não fazem mais tanto isso, né? Especialmente a Madonna, que fez a pior trilha de James Bond que já existiu. Madonna, eu gosto de você, mas você falhou na missão de fazer uma trilha do James Bond.
Se eu não me engano, a Adele fez uma das melhores, não foi?
Ela também mandou bem, simpático.
Acho que da Skyfall era dela.
É, e ela fala Skyfall.
Meu? Entendeu?
Precisa, pelo menos uma vez tem que citar, cara. Gente, tem que ser assim.
É uma tradição, né?
Aliás, uma curiosidade sobre o The Dicks, o nome do guitarrista que ainda está na banda é o Stan Lee. Né? Isso é sério, né? E ele é meio, não é virtuoso, mas os caras tipo, falavam nos anos 70 ali no começo da banda que era uma das bandas punk que mais tipo, era boa nos seus instrumentos, assim. Eles não estavam muito ligados em ser. A parte punk deles era mais a energia, as graças no palco e tipo, né, o cover de Paranoid, por exemplo, que o Rafa falou, que é do primeiro disco ali, tipo, é mais anarquia de zoeira do que qualquer coisa.
É da mesma linhagem do Toy Dolls, né? Tem aquela, isso. Tem um instrumental bem caprichado, mas ainda é punk, sabe?
Sim, Toy Dolls é demais, inclusive, também. Um dia tem que trazer Toy Dolls. Rafa, se quiser dar uma nota para a canção que nós acabamos de ouvir.
Não existe nota para perfeição, cara.
Eu até esqueci o que eu ia falar, gente. Ah, lembrei.
Muito bom.
Lembrei.
Que você quer que eu... Ah, vai, filho. Ah,
lembrei. A gente tem sempre o nosso BG aqui, né? Que na verdade ele é posto depois da, né, da nossa pós-produção, mas é, os nossos ouvintes sempre perguntam: ah, o que você tocou aí no fundo e tal. E hoje a gente tá ouvindo uma música aqui que é maravilhosa. Eu estava muito procurando Portugal, né? Coisas portuguesas. E aí eu achei aqui a música que. É, essa música é um hit. Chama O Bacalhau Queralho, é do Saul. Vamos ouvir um trecho aqui, então, do Bacalhau Queralho, do Saul, que é uma grande canção e que está tocando aí no fundo durante todo o programa.
Quando entrei na cozinha, comeu até bagoso e arrepios na espinha. Depois com uma pinguinha, anima cá o rapaz. Que caralho, saladinha, com o bacalhau à brás. O bacalhau queralho.
Quem comer alho fica rijo, como eu não sei o que, mas você fica rijo.
Basicamente a Cremilda do Nordeste de Portugal.
Sim, é a Cremilda sempre também está presente aí nas nossas trilhas. E aí eu fui para Portugal porque, cara, eu estava pesquisando para ver o que ia trazer aqui. Eu fiquei pesquisando bandas de Portugal e ouvindo. Eu achei muitas bandas incríveis de metal português. Metal português, cara, é um negócio incrível. E aí...
Eu só conheço Moonspell só me lembro de Moonspell.
Não, mas tem umas em português mesmo, tem tipo... Nossa, é, eu não vou... Tem uma música chamada Lambicus, que é muito boa. as que são em português mesmo, eu recomendo que vocês procurem metal português. E tem umas. Tem uma banda de metal português que chama Vai Te Fuder, que eu achei muito bom o nome de
banda. Johnny, eu tenho uma história curta de Portugal que eu acho que tá no tema, posso?
Claro, por favor.
Tava em Portugal, os meninos, eu e os primos, né? O primo de verdade e os amigos do primo, todo mundo numa casa, eles resolveram encher o cu de cana, ou fazer algum tipo de idiotice dessa, e ir pro chat roulette e encher o saco de outras pessoas desconhecidas. É, eles estão lá fazendo a palhaçada deles, vira pra mim e fala: xingamento no Brasil, qual é o mais comum? Eu falei: pau no cu. Ele virou pro chat na hora, sem pensar duas vezes, e falou: pau ao cu, conheces? Eu nunca esqueci esta frase na minha vida. Pau ao cu, conheces?
Tipo,
foi uma
jogo.
Questão, assim, é.
O cara conseguiu tornar o.
Ele tornou uma ofensa, uma parada assim, tão fina, uma pergunta tão questionadora.
É tipo bola ao cesto.
Eu achei inesquecível. Como é que era o nome deles, pô, Dona Deusa? Era Zé. Era Zé também. Tinha que ser Zé, mano. Era um Zé. Ela tá aqui rindo porque era um português menor que a gente. Gente, eu tenho 1,66m de altura. Imagina o tamanho do português soltando essa.
Paulo, nossa, vocês juntos eram tipo os hobbits, né, cara?
Foi lindo, porque assim, não tinha nada em cima das prateleiras. Não tinha uma preocupação pra buscar, assim, pra subir um em cima do outro, sabe? Não tinha nada fora do alcance, Rafa.
Olha, vocês foram pro condado e conhecer a família de vocês.
Tava eu, Balbo. Bom, vai você, Joy.
Cara, se vocês quiserem procurar depois a banda Vai Te Fuder... Eles têm uma música chamada. É uma banda de thrash metal que tem uma música que se chama Thrash muito Aparece. Bom. Thrash Aparece. É muito bom. Procurem, Vai Te Fuder. Que eles
muito
têm,
bom.
Eles têm o disco de 2017 aqui chamado Poço. Poço, que tem músicas como Thrash Aparece, Sempre a Mesma Merda e Zombie Alcoólico. Que é muito bom. Parece aquelas bandas do Fofinho Rock Bar, esses nomes de música. É, Cerveja Azul, esses lugares que eu não sei se sobreviveram muito à pandemia bom. Aí, mas enfim.
Ah, o Cerveja Azul tinha virado rolê de skinhead, até onde eu sei.
Cara, mas em uma fase, eu acho que todos os lugares que tinham banda, teve o seu momento que os skinhead começaram a
colar.
Não, mas
é recente, tô falando recente agora, teve uma fase fortíssima, porque eu moro aqui perto.
Ah, você tá perto do rolê dos... Ixi. Eu parei, a gente ia no Alts, né, no Alts direto quando tinha banda e tal, sempre tinha alguma banda esquisita lá, e eu ia muito no show do Matanza numa época em que a gente falava, pô, Matanza é legal, Matanza tem umas historinhas e tal, de cowboy esquisito lá, de coisa suja, aí a gente parou de ir e depois começou a colar também essa galera skinhead, porque na hora do bate-cabeça eles tiravam a camiseta e você via as tatu da SS, os negócios, aí a gente parou de ir.
É, ou é isso ou comprar uma maquininha de choque, né, cara, então melhor não ir, né.
Vou fazer um bate-cabeça elétrico.
O
negócio das mãos já, né? Os caras fazem aquela isso. Dança do Chaves.
Exatamente.
Aliás, eu pesquisei aqui, gente, caso vocês tenham ficado curiosos, o que ele fala na letra é: o bacalhau que era alho é o melhor tempero, quem comer alho fica rijo como um pero. Eu não sei o que é um pero, mas você fica bem, bem rijo.
Não é um cachorro?
A espanhol, ele tá misturando ali o...
Eu tentei, ué.
Aí é o portunhol mesmo. Mas enfim, agora vamos ao momento que todos os ouvintes esperam sempre, né? Que é a música do convidado, todos os ouvintes sempre ouvem pelo convidado, por isso que a gente sempre tem convidados. Então, Rafa, diga aí que canção você escolheu para essa noite quente de novembro.
Eu, como o João, a gente gosta de coisas muito diferentes, né, umas das outras, não diferentes do mundo, né, e aí acaba aquele momento de o que eu levo pra representar quem eu sou, né, aí você fica, caraca, eu não sei, e aí pensa em uma...
Rafa, mas também é muita responsa pra você pôr numa música só, vai.
Uma
só,
tem que ser uma música em português, tem que ser uma música com tema X, e como é que eu vou fazer, né, aí eu... Até falei pro João, poxa, ontem eu tava trabalhando numa coisa, não tem como eu pensar nisso agora, porque eu vou precisar parar, ouvir uma porrada de coisa e falar, é essa aqui.
Uhum.
E eu cheguei numa música, né, falei com o João aí, até pensei, ouvindo agora, pensei em mudar de novo, vocês têm uma ideia.
É, um normal. De,
nossa, vocês estão tocando só punk, se eu trouxesse um punk também, né. E fiquei pensando, pô, teve uma música que me marcou, que eu ouvi muito, principalmente no ano passado, né, que eu cheguei a ouvir, sei lá, umas 200 vezes essa música, o Spotify não me deixa mentir. E ela se chama In Every Dream, Home and Heartache, que é uma música do Roxy Music, que é uma banda que eu gosto pra caramba, mas essa música eu não conhecia. Ela é do, salvo engano, do segundo disco. E quem me apresentou essa música foi a Michelle, minha companheira, que ela assistiu antes de mim a temporada do Mindhunter, né? Que era uma série que a gente tava acompanhando. A segunda temporada a gente tava afastada, tava morando em outra cidade. E aí ela assistiu o primeiro e falou: o primeiro episódio tem uma música muito foda que você vai adorar. Aí eu, caramba, não sei o quê. Aí fui assistir, né? E o episódio é incrível, né? Que ele mostra um assassino em série que existiu de verdade, que era o BTK, né? Que ele costumava se fantasiar das mulheres que ele havia matado, usando souvenirs que ele pegou delas, até pedaços do corpo delas, e pra, né, pra fazer auto-amor, né? Uma coisa muito sinistra ali, inclusive com aquele esquema que matou o Bill do que o Bill, como é que é o nome dele? David Carradine, né? Aquele põe velho auto-sufocamento, né? Porque, né? Essa é uma coisa. Não façam isso em casa, porque pelo jeito é bom a ponto de você se matar.
É, chama alguém, né? Ou se quiser fazer, chama alguém pra te ajudar.
E já não tem graça, né?
Aí não tem o alto, aí não tem o alto, né? Você tira o alto da jogada.
A pessoa vai olhar pra você e vai te olhar com crítica.
É, toda semana.
Não é assim.
Essa, toda semana a gente fica aqui falando que esse o podcast sempre vai pra putaria, sempre vai pra merda, sempre vai pra escatologia. Não é bem por aí, ó. Porque a gente tá tendo um momento de muita atenção e cuidado com a autoasfixia erótica, que é um clima, é uma coisa importantíssima. Tem que ser falado, né, Rafael Fernandes?
O exame de toque, ver se você tem câncer de mama, e autoasfixia erótica tem que ser coisas discutidas pela população, cara, cada vez mais.
Tem que deixar de ser tabu.
Eu tive uma ideia que pode ser bem, bem útil. Na verdade, para você fazer autoasfixia erótica, você precisa de um salva-vidas. Eu acho que é o melhor jeito. Você põe o cara na cadeirinha ali, ele fica mais alto, ele não vai te jogar de perto, você nem vai ver ele. De preferência, de sunga vermelha.
Não adianta você ter uma palavra de segurança, porque você não vai conseguir falar.
Não, o cara tem que ficar de olho ali. E aí ele fala assim, pô, passou da linha. Ou então se você não chega ao ápice, né? Porque você morre e não necessariamente tem o êxtase ali.
Exato. Não, mas no caso aí você, sei lá, fala pro cara te emprestar o apito dele. Se qualquer coisa você apita.
Não, mas você vai ficar. Não dá, cara. O cara tá ali curtindo, sufocando, não vai conseguir apitar.
Se tiver bom, vira carnaval, Rafael.
Ele já tem puxa que ter aquela bateria, catraca já. De carnaval pra pegar no ponto,
é o último,
né?
Samba, né, cara? O cara vai estar fazendo autoasfixia. Exato.
Isso é bom.
Muito bom, o samba fúnebre que a gente acabou de criar. Por favor, apresente, João.
E o Roxy Music é uma banda inglesa, né? Formada nos anos 70, né? Que traz aí um elenco incrível. Tinha o Brian Ferry, né? Tinha o Graham Simpson, o Phil Manzanera, que era um guitarrista que foi bem influente pra época. Mas nessa fase aqui tem um cara que faz toda a diferença e que mudou parte da música com os seus experimentos com música eletrônica, com sintetizadores, que era o Brian Eno, que não tem nada a ver com aquele negócio para acalmar as fúrias estomacais que você sente na sua casa. Mas o Brian Eno era um cara que foi produtor do David Bowie, foi produtor do Divo. Então ele se meteu nos discos de coisas que marcaram a época, principalmente nos anos 70 e 80, e tem um estilo muito característico. E gosto muito da carreira solo dele. Tem aquela música que tá na trilha sonora do Velvet Goldmine, né? Que é Babies on Fire. Essa música também é muito legal. Mas essa música que eu tô citando, né? Que é uma música impossível de falar de cabeça, que é Em Cada Sonho, né? Em Cada Sonho. Em Cada Casa de Sonho, né? Não é isso? Em Every Dream Home, uma dor de cabeça, né? Em Cada Casa dos Sonhos, uma dor de cabeça. E é uma música meio que parece que é um serial killer, né? Mas na verdade, o cara que escreveu a letra, que é o Brian Ferry, falou que era uma homenagem aí à sua boneca inflável, cara.
Muito bom. Romântico.
Se você ouvir aí, você vai ver que tem essa brincadeira. Só que no caso, quando ela é associada à cena do BTK, ela claramente é uma percepção, uma música do ponto de vista do serial killer, que vê as mulheres de uma maneira misógina, né? Ele vê como um brinquedo sexual ali, que ele monta e desmonta e tal. Uma música bem tensa, e que na cena que ela aparece no filme é muito forte.
Bora ouvir então o Roxy Music numa versão dark, hein? Então, In Every Dream, Home a Heartache. É isso. Difícil de falar mesmo. Oh, é bom pra treinar.
Dá um nono. Dá um cãibro.
É bom pra treinar o inglês. Bora lá. I don't think so. Standards of living, they're rising daily. The cottage is pretty, the main house or palace, penthouse perfection. But what goes on? What to do there? Better pray there. Open plan living, bungalow ranch style. All of its comfort seems so essential. I bought you mail order, a plain wrapper baby. Your skin is like vinyl, the perfect companion. You float in my new pool, double dog. My role is to serve you, disposable darling. Can't throw you away now. Immortal and life-size, my breath is inside you. I dress you up daily, death side, inflatable doll, lover ungrateful. I blew up your body.
This is just, I was just goofing around.
Essa que vocês ouviram foi In Every Dream, Home a Heartache. Essa versão que a gente ouviu foi a versão com a cena tal da série Mindhunter. Porque se eu procurei em outros lugares, aí tinha outra versão da música e aí não dava pra ouvir. Era uma versão muito mais menos dark. E aí a gente ouviu a versão com os diálogos.
Já passei por isso com a trilha sonora do... Acho que era daquele serial de moto, cara.
De moto?
Como é que é o nome?
Sons of Anarchy.
Isso, obrigado. Eu sofri com várias versões que o White Buffalo fez lá e não saiu nenhum álbum, era difícil. Tem que pegar direto da série.
Pois é. Então, a gente dá a nossa nota agora, né? Pô, Zé, sua nota primeiro, já que você tá falando.
Tranquilo, eu gostei que continua no tema de Halloween, cara. E, assim, por mais que o ritmo da música ainda tenha me dado... Eu confesso que, assim, a brisa minha, não sei porquê. Mas me deu uma ansiedadezinha de falta de ar, no sentido de que o ritmo fica subindo e descendo no chimbal, né? Num prato. É, e aí me dá uma sensação de que ela nunca solta a música, parece que tá sempre num build-up que nunca vem.
Então... Mas na hora que soltar, essa versão que o João pegou corta.
Assim, deixa eu explicar pra galera que não viu, assim, a alta asfixia erótica, ela está ocorrendo no momento da canção, e ela dá aquela soltada no momento em que a porta se abre e o senhorito cai.
E pega o cara.
Então, acho que muito teve bom. Muito. Você matou a charada sem ver, Zé. Parabéns.
Fantástico, cara. Então, essa eu vou dar uma 9, que é um 10 interminado também. Pode ser?
Pois é. Eu dou uma nota. Eu dou 9 sufocamentos eróticos pra essa canção também, que ela dá todo o clima do negócio. E eu acho que... É que eu assisti a cena junto aqui, né? Então o negócio, né, faz...
O órgãozinho tem muito charme também, cara. Eu adorei o órgãozinho fazendo 4, 5 notinhas a música inteira.
É, cara.
Eu acho que era um tecladinho, um órgãozinho, um negócio assim.
É um sintetizador, né?
Isso, é muito bom, cara.
É isso aí, estamos falando de uma música de 72, se eu não me engano. Então, uhum. É tipo assim, vocês curtem gótico? Deixa eu mostrar de onde o bagulho vem. Tipo, o cara fez 73, cara. 73, os caras já eram dark, entendeu? É tipo, os caras, que camiseta é essa do Sister of Mercy? Vira do avesso, cara. E vocês falavam isso.
Muito bom, cara. Johnny, você já tá preparando o seu, seu próximo slogan? Eu já posso
calma. É, por falar em autoasfixia erótica, vamos falar aqui em todo o nosso patrocinador, que é o estúdio de gravação mais erótico de São Paulo. Não, ele não é erótico. O Matheus ouviu o último episódio, gostou muito, na verdade, que a gente falou.
Meu pai do céu.
É capitaneado por Matheus Krempel, o estúdio Porto Produções Musicais fica ali na Cardeal Arco Verde, pertinho ali da Benedito Calixto, e ele está pronto para receber você que quer gravar seu podcast, quer ensaiar com a sua banda, você quer gravar a sua música, produzir também, tem produção lá também, ou se você quer só ir lá tomar uma cerveja com o Matheus, etc. E ele disse que deu muito certo aí a promoção que a gente está fazendo, então as pessoas chegaram lá falando chupa-cu para ganhar uma cerveja, né? Então a gente vai ter novamente aqui uma senha, então a pessoa vai lá, se você falar a senha, vai ganhar uma cerveja, Zé. Qual senha? Vamos falar uma senha boa também.
Eu deixo sempre com o convidado, porque se for depender de mim, vai ser auto-asfixia erótica e não vai dar certo. Ninguém vai saber falar.
Não, a última foi chupa-cu.
Ah, então... Tem que ser David Carradine, porque tá inserido.
Aí, ó.
Você vai lá, chega lá na Porto Produções Musicais, fala pro Matheus assim, David Carradine, se ele não entender nada, você explica, fala que ouviu aqui, e ele vai te dar uma cerveja.
Isso, explica em detalhes.
Você explica o que é uma autoasfixia erótica e ele vai te dar uma cerveja.
E aí,
mostra se for possível.
Mas aí ele vai ficar de salva-vidas, você explica todo o negócio do salva-vidas.
Tem que convencer o Matheus, você é o seu salva-vidas.
Leva a sunga pra ele. Leva a sunga para ele colocar. E, então, para você conhecer mais sobre a Porto Produções Musicais, que gosta muito desse patrocínio, você vai lá no Instagram, @ppm.
Ah, Estúdio. Eu sempre passo mal com o spot da PPM.
@ppm Estúdio com E, tá? Não vai escrever estúdio só com S. @ppm Estúdio, fala com o Matheus lá e arranja lá a sua gravação, que ele vai gostar muito de te receber e de conversar sobre esse assunto tão legal que é a autoasfixia erótica e tão perigoso. Por favor, gente, não morra por causa desse podcast. Faça com segurança, tá? Liga pra alguém, talvez.
Em especial pra todos. Eu tenho que falar isso em inglês também. Você falou que a maior parte do nosso público tá nos Estados Unidos, gente. Tem as mães?
Tem muita gente. Cara, tem gente no exterior. Tem gente da Holanda ouvindo a gente, de verdade.
Uau!
A gente tá muito internacional. E por falar nisso, eu sempre tento ligar, mas não vai ter ligação nenhuma dessa vez. Vamos ouvir a banda, a banda que mandou aqui o seu som, né? Sempre tem uma banda que manda o seu som. E pra gente ouvir, claro, né? Ouvir, dar a nossa opinião. Até o momento a gente só deu notas positivas, porque não teve nenhuma banda que a gente achou ruim. Porque eu acho que as bandas ruins ainda não tem uma autoestima suficiente, né? Pra mandar. Bom, eu não quero sumonar essas bandas, então vamos continuar. Espero que continue com a qualidade que nós temos. Vamos ouvir aqui quem que
manda. Cara, mas se for uma banda ruim, assim, se fosse, né? Não sei se é o caso, porque a gente não apresentou ainda. Se fosse uma banda ruim, seria muito bom se fosse um episódio com o Rafael. O Rafael é uma das pessoas mais sinceras que eu já conheci em toda a minha vida, cara.
Vamos
ouvir. Eu quero muito que ele volte. Quando você tiver uma banda ruim pra trazer, chama o Rafael, Johnny, por favor.
Tá bom. Inclusive, vou montar uma banda ruim só pra mandar pra vocês.
Vamos ouvir o recado aqui que mandaram pra gente, então.
Fala galera, ouvintes do Troca Fitas Podcast, aqui é o Raul Signorini, guitarrista e vocalista do Sick Dogs in Trouble. E agora vocês irão ouvir Better Be Alone, o nosso último lançamento produzido aqui no PPM Studio em São Paulo. Acompanhe a banda nas redes sociais, é tudo @SickDogsInTrouble, para ficar por dentro dos nossos próximos singles e de novidades que ainda estamos preparando para esse ano. Valeu, muito obrigado, a gente se vê.
Esse foi o Raul, então, do Sick Dogs in Trouble, que, claro, que ele gravou lá na PPM Studio, que é o melhor estúdio do Brasil e o único que patrocina a gente, inclusive, também. Vamos ouvir aqui, então, a música Better Be Alone, do Sick Dogs in Trouble, e a gente já volta. como as coisas são engraçadas. A gente tava falando de autoasfixia erótica e depois é uma música chamada Better Be Alone. Porra, cara, faz muito sentido, né? As coisas se ligam de um jeito. Rockão, setentista, oitentista, achei legal, achei bacana.
Eu achei bem anos 90, cara. Parece aquelas músicas pop dos anos 90, rock pop, sabe?
Ah, sim, também tem um o refrãozão.
Dead Eye Dick, essas coisas assim, sabe? Nossa, o vocal, principalmente.
Sim. É, eu gosto, acho bacana. Eu dou nove cachorros doentes na treta. Sick Dogs in Trouble.
Muito bom, Johnny. Me deu saudade do Bar do Zé, assim, de derrubar a cerveja balançando a cabeça. Então, só por isso já merecia um 7. Aí, grava na PPM porque se preocupa com a qualidade de som. Ganha um ponto a mais que a banca é vendida pra PPM, né? Então é um 8 fácil, assim. E, tá bom já, né? Um 8 tá suave. Vai você, Rafa.
Pô, eu curti bastante, as guitarras são bem legais. O vocal, eu acho que no começo eu não tava curtindo muito, mas no refrão acho que pegou legal. Mas o que mais me incomodou, se for contar um único defeito, foi a produção de bateria. Uma preocupação em deixar a bateria, ela ficou lá atrás, assim, basicamente quase não dá pra ouvir a bateria. Que seria, que se o cinema nacional não tem captação de voz direito, o problema do rock nacional é a captação de bateria, que é bem difícil de fazer. É. Faltou aí um cuidado. Fora isso, eu achei bem legal, bem divertido.
É isso,
uma banda, gente, com muito potencial. Então é um 8,5 aí pra dar um voto de confiança pros caras produzirem mais.
Esse foi o Sick Dogs in Trouble. Se vocês quiserem ouvir mais da banda, quem está ouvindo aí, vai lá e procura eles nas redes sociais. E agora a gente vai pra aquele momento, Zé, em que a gente começa a degringolar, né? A gente começa a ficar louco, falar de tudo, falar de nada. E falar no último episódio a gente acabou falando da diferença do chupacu pro chupacabra. E, na verdade, esse momento é o momento em que a gente lê o e-mail, né? A gente recebe e-mails, a gente recebe mensagens. E a gente recebeu um e-mail aqui que costuma render muito assunto e os convidados adoram, todos os ouvintes adoram, que é de um ouvinte que chama Cleonardo, que é um nome que eu gosto muito. E o assunto é e-mail do Cleonardo, que ele é sempre muito criativo. Vamos lá, ele disse o seguinte: olá, irmãos podcasters, tudo certinho? Aqui é o Cleonardo, curtindo demais aqui os episódios mais recentes. Chupacabra, chupacu, total parece música do Arnaldo Antunes mesmo. Gostaria de saber o que vocês preferem entre. Ele sempre faz um joguinho de o que você prefere, que a gente adora e sempre dá muito, muito pano pra manga. Então vamos lá, vamos ver a nossa preferência aqui. Ele falou: pergunta número 1: rodízio de brigadeiro versus rodízio de bicho de pé. Entre parênteses, o doce. Ah, olha.
Eu vou votar bicho de pé, mas só porque eu fiz essa semana aqui em casa. Inclusive, tô com um pouco na geladeira.
Brigadeiro, fácil.
Brigadeiros, bicho de pé sem condições.
Tô louco, é.
Um doce feito com Quick, cara.
Quick, mano. É mó bom.
Errado, cara. Depois vai parar no tribunal de Haia e fica achando que merece ser absolvido, mas não vai.
Olha, bicho de pé é nível pão com leite condensado, né? Então é um negócio que ganhou uma fama muito ruim nos últimos tempos aí. Então, 2 votos para rodízio de brigadeiro, até porque o brigadeiro pode ter muitas encarnações. Então dá pra variar mais.
Desde o brigonha.
É verdade.
Brigadeiro vegano.
Você pode, olha só, você pode ter o brigadeiro de chocolate, o brigadeiro aditivado. Você pode ter o brigadeiro vegano que é feito com abacate, às vezes, que pode ser esquisito, mas como você tá no rodízio, por que não experimentar, né?
Por que não? Desce aí.
E aí você fala...
A sobremesa.
Vai que é bom. Você pode começar pelo de abacate, que aí você tá ali na refeição, aí você come o brigonha, que aí já dá uma alimentada, dá uma fome maior, e aí você termina...
De caramelo salgado pra ter um prato principal ali, pá.
Tem brigadeirinha.
Brigonha é um nome muito fantástico. Eu chamei a vida inteira de brisadeiro, cara. Brigonha é foda.
Brigonha é muito melhor, cara.
Brigonha é fantástico.
Agora vamos para o segundo. Esse aqui é número 2. Segundo embate. Na falta de desodorante, talco, leite de magnésia ou ao natural? Olha, dos três, eu prefiro talco. Porque ao natural é foda.
Eu também.
Eu gosto de feder, cara. E leite de magnésia, eu não sei. Nunca usei, nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Então, não conheço.
Talco eu sou super a favor. Talco é uma parada que até remete à infância. Você passa assim, deve até dar um soninho, pá.
Ele deixou sem a melhor opção de todas, que é o limão. Você passa um limãozinho ali, né, que faz toda a diferença.
Tem um negócio, né? Tem um negócio de
corte.
desodorante natural, né? Que você usa, tipo, você mistura uns negócios, corta o cheiro, limão.
Tem, eu vi naquele Mukiranas, já viu esse programa? São os caras que ensinam coisas que você pode fazer pra economizar dinheiro, aí o cara faz o próprio desodorante dele.
Limão. Coisas...
Não, ele faz com os bagulhos da casa dele lá. É o mesmo cara que lava o fio dental e põe no varal pra secar, então não sei se dá pra confiar.
Ele lava a camisinha depois, deixa limpo.
Ele vira do avesso, ele vira.
Entre nós, acho que é o natural até chegar a um desodorante, sabe?
É, olha, mas o talco já foi até tema de música da Clemilda, né? Então eu acho que o talco merece um voto de confiança. Que o talco no salão... Se bem que faziam isso, né, cara? Eu vi esses dias que as pessoas jogavam o ET, nosso querido Daniel ET, ele pôs um disco de soul, fez um post, acho que no Instagram, no Facebook dele, e falou assim, ó, esse disco de soul aqui é da pesada pra jogar o talco no salão e dançar. Eu falei, nossa, as pessoas jogavam talco no salão,
é, né? É pra deslizar.
É, pra fazer os movimentos, cara. Então, pro forró ficar cheiroso e ter mais animação também, né?
Exatamente.
O terceiro embate aqui. Letras. Sobre letras. Tribalistas versus Ana Carolina e Seu Jorge. Agora ele me pegou. Agora ele me pegou, cara.
É, cara. Se fosse um jogo de quem você mata, quem você casa, quem você transa, também estaria travado neste momento.
Olha, cara, eu vou na Ana Carolina e Seu Jorge, que Tribalistas é difícil, mano.
É, olha, Tribalistas pegou o pior do Arnaldo Antunes, o pior da Marisa Monte e o pior do Carlinhos Brown. Eles juntos eles falaram assim, o que, que a gente tem de pior? E fizeram, né? Porque os três têm suas qualidades ali em algum momento, mas só que porra, é difícil. É até difícil pensar que o Arnaldo Antunes está ali no meio. A voz dele fica meio enterrada no backing ali. É difícil. Cara, Ana Carolina e Seu Jorge, eu gostava dos primeiros discos do Seu Jorge, porque eu achava simpático. Especialmente uma música que chama Mania de Peitão. Então eu vou escolher Ana Carolina e Seu Jorge.
Mostrei pra minha esposa essa semana esse hit, cara. Mania de Peitão. Toda a história do Gustavo cantando pra lá e pra cá na casa do Juliano.
Mania de Peitão é armação de silicone. Puta que pariu.
Eu sou a favor, então, do Seu Jorge com Ana Carolina. Sem chance. Tribalistas não dá, velho.
Só pela Mania de Peitão.
Agora, eu acho que tudo começou a dar errado com o Tribalistas.
Agora tem o embate número 4 aqui que ele colocou, que eu achei... Esse aqui é bom. Na verdade, o que é melhor. Esse aqui eu achei muito mais legal. É, Ressuscitando Falecidos. Uma Tarde no Parque com a Dercy Gonçalves ou o mesmo passeio com o Mazzaropi? Eu, é fácil. Esse Dercy Gonçalves, cara, é uma pessoa que é incrível.
Olha, eu confesso que assim... Por mais que isso seja uma coisa não muito legal da minha parte, boa parte do tempo que eu passo na rua, eu fico tirando sarro mentalmente da maior parte do povo ao meu redor. E a Dercy parece uma ótima companhia pra isso.
Fazer isso.
Fazer piada da cara dos outros e falar palavrão. Então, eu iria com a Dercy.
É, cara, eu iria com o Mazzaropi pelo mesmo motivo do Zé, porque aí eu teria alguém, já levava de casa a pessoa pra eu tirar uma onda. Não, vai lá, compra um dog pra mim, por favor. E ficar assistindo, tá ligado?
Mazzaropi, cara. E Dercy,
agora dá pão pros pombos pra eu ver o que você vai fazer, sabe?
Mazzaropi é subestimado hoje em dia, cara. Mazzaropi é subestimado. A Dercy também. Os dois tiveram grandes momentos aí.
Contribuições fantásticas.
É que a Dercy, ela ficou até os 4. Ela passou dos 100, acho, não foi? Eu acho que ela passou dos 100 anos aí, continuava falando palavrão, mostrando os peitos e Dercy Gonçalves, grande pessoa.
É o que eu faria se eu tivesse dinheiro, cara. Eu tocava foda-se. Seria eu do jeito mais cru possível. Eu acho que é mais ou menos o que ela deve ter feito, cara.
Achei que você ia falar que se você tivesse dinheiro, você ia ressuscitar Dercy Gonçalves.
Olha, se eu pudesse, eu acho que talvez. Mas assim, eu diria que ela estaria em terceiro atrás da Nair Belo e acho que da Hebe para as duas poderem dar risada junto.
Nossa, se juntar. Cara, esses dias eu vi o vídeo.
Você sabe que a Hebe tava na marcha lá antes. A Dilma, então assim, a Hebe, eu quero que ela fique onde ela está.
A Nair Belo já...
Tô suave de Hebe. E minha mãe dizia que quando eu era criança eu gostava da Hebe, mas eu não me lembro de gostar da Hebe, então minha mãe deve estar mentindo pra que eu gosto da Hebe em algum momento.
A minha avó amava a Hebe era uma malufista, né, defendia o Maluf, minha avó votava no Maluf. Mas viu as três, assim, a Hebe, a Nair Belo e a Lolita Rodrigues, acredito eu, juntas no Jô Soares, é legal porque elas olham uma pra cara da outra e dá risada. Isso é uma coisa que é muito legal de se assistir. Você ri junto, aí você até esquece quem tá ali. O Jô Soares mal consegue entrevistar as três. Isso é ótimo. Eu recomendo pra quem quiser assistir, procura essa melhor entrevista do Jô Soares. Porque ele não fala. Isso é muito bom. Agora, 5. Esse aqui é aqueles mais difíceis. É o último. Cleonardo sempre deixa pro final. supositório de pimenta versus supositório de wasabi. É, plot twist. Num cruzeiro, no meio de um show do Roberto Carlos, durante a música Por Isso Corro Demais. Olha,
bom. Cara, eu acho que é mais fácil lidar com o wasabi. Provavelmente os danos serão menores.
Então, não sei. Eu nunca pus nenhum dos dois nesse
não?
Orifício.
Não? Ah, João, você tá usando mal suas partes, cara. Você tá usando muito mal.
Olha, mas eu confesso que eu já fui fã, me tornei fã de pimenta há pouco tempo e eu tenho experimentado bastante. E é um dos motivos pelo qual eu tô numa almofada, provavelmente, também. Então...
Eu tô numa vai cadeira saber. De rodas, né?
Exatamente, vai saber. Então, assim... É, eu vou na pimenta de novo, tô experimentando aí. Tem que experimentar, né, Johnny? Só tem essa vida aí pra experimentar.
Mas o wasabi tem algo de refrescante, eu acho que eu vou no wasabi, viu? Acho que deve dar um tremelinho.
Eu já comi muita pimenta, eu sei o que acontece. O wasabi tem uma experiência nova.
É, então. E durante a música Por Isso Corro Demais, do Roberto Carlos, pô, mas pior que é durante uma das músicas legais do Roberto Carlos. Podia ser durante uma música mais ruim, as mais novas, assim, ou Nossa Senhora. Me dê a mão.
Nossa, Jesus Cristo, aí você corre.
É, então, não durante Por Isso Corro Demais. Ele, eu não sei se ele ainda canta essa. Nunca fui no show do Roberto Carlos, eu fui no show do Roberto Leal. Aí é diferente, mas esse não dá mais pra ir, porque infelizmente faleceu.
O primeiro show que eu fui na minha vida, e devo confessar, que foi do Tirulipa. Então, no shopping em Canduva. Ele era criança e eu também, então tava tudo certo.
E hoje em dia ele tá dançando com o velho da van lá.
É, então.
Que pariu. As pessoas, eu gostava muito de Ultraje Rigor, né? Outra pessoa que me decepcionou assim tremendamente.
É, essa eu dei sorte de não gostar nunca.
É, então, eu gostava, culpa da minha mãe. Mãe, você me decepcionou. Não, não foi minha mãe que me decepcionou, porque ela pelo menos não virou pra esse lado aí, né? Ela gosta muito do Alckmin, que não é algo que as pessoas deveriam fazer. Mas pelo menos não foi no extremo de gostar desse senhor aí que fica falando. É, cara, gostar do Alckmin é uma coisa que eu acho que só ela e o próprio Alckmin fazem, na verdade. Porque...
Eu acho que nem a mãe do Alckmin gosta do Alckmin, cara.
Não, é, então ela falava assim: ah, esse filho aqui tá aí, né? Ele rolou aí, tá aí.
As pessoas lidam com ele, assim, ele tá ali, tipo.
É, ele.
Ah, você tá aí? Esqueci de pôr sua porção, sabe?
De quem que é o próximo aniversário? Ah, é do Osvaldo. Ai, ah,
vocês deixaram misturar pro Alckmin, a galera. Putz.
Ah, é, o Alckmin é o esquecido no churrasco mesmo, né? Os caras falavam assim, putz, esqueceu, o Alckmin vai no banheiro e esquece ele trancado. Eu acho que é normal.
Leva batata doce pra ele que ele nem vai perceber.
É ele que falam que rouba merenda, não?
Sim.
Bom, então deve ser por isso que ele rouba merenda. Os caras estão esquecendo até das porções dele de comida, mano.
É verdade. Ah,
olha lá, você acabou de justificar o roubo de merenda. Mas merenda? Vai roubar merenda, mano? Ele tem tanto
contato, né?
Ele tem contato com tanta gente rica, vai roubar umas picanhas lá do. Pô, vai roubar uns. Picanha hoje em dia tá valendo mais do que órgão da gente mesmo. É mais fácil você vender. Se você tiver uma picanha, guarda, congela. Sei lá.
Você pode trocar por um rim daqui a pouco.
Então, vai que você vai precisar. Tá no mercado negro aí, picanha tá valendo mais do que órgãos internos. E hoje a gente não falou de chupacu, mas falamos de autoasfixia erótica com salva-vidas, então tá terminando.
Não, foi um episódio da hora porque foi spooky, cara. Foi um episódio atrasado de Halloween. A gente tá o quê? 3-4 dias atrasado só? Tá de boa. Tá.
É tão legal quanto fazer 1º de abril no dia 5. Ninguém tá esperando.
Exato.
Então esse foi o episódio de Halloween atrasado do Troca Fitas, completando um ano de existência com Rafael Fernandes falando de autoasfixia erótica e Roxy Music.
Enquanto fazia autoasfixia erótica, vocês viram?
É, tem momentos que a gente corta depois na edição final porque ficou só um barulho de...
Aquele...
E o barulho da... ficou só esse som, a gente preferiu cortar para o Spotify não cortar a gente. Mas a gente tava. Como ficou provado aqui, com a gente assistindo, o Rafael sobreviveu.
Viu? Você tem que cronometrar, você tem que treinar antes de ficar sem ar, aí você vai.
Liga no Zoom pra alguém e fala: oh, você pode só me assistir rapidinho. Rapidinho. Não fala. É, como a gente tá brincando aqui de 1º de abril fora de hora, faz isso. Liga pra alguém.
Se eu parecer Barney o dinossauro, você me avisa.
Aí a dica de hoje do auto-asfixia erótica, né, Johnny? Não confundir com asfixia... Melhor, auto-asfixia erótica com assistência. Não confundir com asfixia assistida, que isso é o que a Prevent Senior faz.
Nossa senhora!
Foi um prazer de novo, Johnny. Temos Foi. 4 minutos para dar tchau. Muito obrigado, Rafa, por ainda estar vivo, porque infelizmente teve uma galera que não conseguiu, mas a gente ainda segue em pé para poder xingar quem está causando esse tipo de problema. E é sempre um prazer, Rafa, de verdade. Como é que era o nome, inclusive? Me ajuda a lembrar antes de você ir embora. Qual era o nome do programa do 89 que você deu aquela entrevista bacana na madruga? Isso, mano, era muito bom. O Freak Show era fantástico. Agora deram espaço pro Thiago, acho que é Thiago DJ, né, cara?
Ah, mas o Thiago DJ é bom, cara.
Ele tem uma playlist parecida com a nossa, mano. É,
o Thiago DJ, ele falou de madrugada, como ele, o programa dele é de madrugada, ele vai soltando os sons que ele quiser, de coisa independente lá do B, ele falou coisa que no meio da programação não dá. Já fui lá também.
Eu já procurei, inclusive, eu já procurei no canal do YouTube do 89 a entrevista do Rafa pra tentar passar pra galera compartilhar, porque foi fantástico, Rafa, de verdade, gostei. Eu dirigi uma hora ouvindo e falando, ó, falando pra minha esposa, lembra do cara do aniversário do Johnny?
Aquele cara que deu PT na festa, então, é ele.
Mas, cara, esse negócio de ouvir o Rafa participando de podcast enquanto dirige, a última vez que eu fui pra São Paulo, eu fui ouvindo o Frango Fino, o episódio em que o Rafa participou.
Caramba, que terrível, cara.
Os grandes personagens dos filmes de terror ali, quem ganhou. Que quem ganhou foi, eu não vou falar, ouçam, procurem Frango Fino. E aí vocês vão lá saber
que... Eu fiquei com medo de tudo dar errado, cara. Chegou um ponto ali que eu falei, eu não sei porque eu estou aqui, cara. Tá errado isso aqui.
Começaram a eliminar pessoas sem assistir o filme, cara.
Cara, foi assustador, velho. Assustador.
Obrigado, Rafa, por participar, então, de mais um podcast. Se quiser dar um recado final aí, aproveite que tem 2 minutos de chamada.
Eu só queria agradecer aí, galera. Sempre bom conversar com vocês. E se precisar de qualquer coisa, tamo junto. É isso, cara. Não tem muito mais, não. Já tinha dado falado pra caramba.
Quer mandar os arroba por último? Manda tudo arroba, fica à vontade, mano.
Ah, então é Twitter, o arroba Rafa Fernandes. Tem lá no TikTok, arroba Cripta do Fernandes. E são os que eu tenho usado mais, os outros eu não faço questão, não, porque os mais legais são esses aí.
Aliás, gente, sigam a gente lá, arroba trocafitaspod nas redes sociais. E se quiserem participar do grande concurso de arroto que está rolando, né? Teve semana passada, mandaram um arroto. Então eu vou tentar participar aqui, aproveitar que a gente tem 1 minuto, beber uma água e tentar participar de novo.
Nossa, tô aqui comendo macarrão, tô quase acabando já.
Fiz um ok.
Peraí. Ah, que bosta. Foi ruim. Não deu certo.
A gente perdeu nas eliminatórias.
Ah, não, mas ó, se você
tem que, tá ouvindo... Tem que fazer ritmo, mano. É assim, melhor de 3, sabe?
Tem que dar 5, elimina nota... 2 mais fraca, né?
Isso.
Ah, tem só mais um pouquinho. Ah, não consigo, vai falhar. Vou gorfar. Não, gente,
tamo velho, cara, tamo velho.
Inclusive, gente, se você quiser mandar o seu arroto lá no trocafitaspod@gmail.com, tente não vomitar, que a gente não tá ainda fazendo concurso de vômito, tá? Isso vai ficar pra 2022. Então, obrigado por terem ouvido aí o episódio número 41. Semana que vem, eu acho que vai ser... É ruim, viu, Zé?
Muito bom. E se você quiser gravar o seu arroto com a ajuda de uma cerveja, vai na PPM.
Vai lá. O estúdio, pô, pra gravar, vai ser o melhor arroto. Obrigado, gente, por terem ouvido. Semana que vem tem mais. Tchau, boa noite, boa tarde, bom dia. Tudo bem aí pra você. Se cuide. Tchau.